eu tenho tempo, eu tirei.
Acho que já tem condições para iniciar, Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, permitam um cumprimento especial e particular aos representantes do ensino privado, cooperativo, artístico, profissional e do ensino especial aqui presentes nestas galerias. Hoje, perante o país, este plenário é vosso e para vós, abordando dois assuntos fundamentais: liberdade e justiça social. Assuntos, Srs. Deputados, que apontam ao futuro, um futuro que caberá a cada um de nós construir. E esta bancada que aqui está, Srs. Deputados, faz parte da solução e construção. Eu repito, esta bancada que aqui está faz parte da solução e da construção. Srs. Deputados, o Chega, no projeto que aqui traz, pede uma atualização aos valores dos contratos de associação e cooperação às escolas profissionais do ensino artístico especializado, privado e cooperativo, mas também aos colégios do ensino especial que vivem asfixiados por anos de asfixia geringonçada e socialista. Assim, e se nos permitem, trazemos aqui uma carta, passaremos a ler. Senhores deputados, a minha mulher, segundo os médicos, não poderia ter filhos. Ou, senhores deputados, para com uma carta de cidadãos e leitores portugueses que merecem o nosso maior respeito. Merecem o nosso maior respeito. Como dizia, senhor... Senhor Presidente, posso?
Deputado, as vozes de apoio e de protesto, a até carta... um certo ponto, fazem posso? Parte. Pode prosseguir.
A carta diz, e passo a citar, senhores deputados, a minha mulher, segundo os médicos, não poderia ter filhos. Com médicos a contrariar, mas com a família e os amigos a acreditar, temos 4 filhos. O mais velho, o João Maria, antes de nascer, já era especial. Alguns optariam por o descartar. Nós optamos por cuidar. Mais especial se tornou após o nascimento. Contra tudo e contra todos, foi batizado à pressa porque estava para morrer. Hoje já tem 16 anos. Frequenta um colégio especial e aqui tem recebido todo o apoio necessário. É no colégio que brinca e aprende. É no colégio que recebe os cuidados terapêuticos e a companhia dos colegas e amigos. É na família que recebe o carinho e no colégio que vai descobrindo o seu caminho. É na família que recebe a força para viver e no colégio que tem a garantia de sobreviver, aproveitando o maravilhoso dom da vida. Sem o colégio, o João Maria e todos os seus amigos e famílias perderiam um apoio fundamental. O apelo que fazemos, em nome do João Maria, mas também em nome de todas as crianças e jovens especiais, é que lhes seja dada a possibilidade de viver e não deixarem estes lugares especiais morrer. Senhores deputados, que o dinheiro que é tantas vezes usado para impedir tantas destas crianças de nascer seja investido para proteger. Obrigado, senhores deputados, os pais do João Maria. Senhores deputados, julgo que nenhum de nós fica indiferente perante esta carta. E esta manhã, senhores deputados, estamos perante projetos para todos os gostos. Porém, cumpre-nos assinalar neste momento aquilo que nos une e não aquilo que nos separa. E o que nos une é que os colégios e escolas com contratos de associação, de cooperação, do ensino profissional, ensino artístico e especializado sejam cuidados e protegidos. Escolas que, sendo privadas, se substituem ao Estado e ao seu dever primordial da justiça social. Senhores deputados, o Chega faz parte da solução e será parte na construção. O desafio que agora se coloca, na hora de votar, é simples. Se querem ser parte da solução ou da obstrução. Da nossa parte, da parte desta bancada, há muito que a escolha está feita. Nós somos pela solução. O Chega é pela solução. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Filipa Pinto, do LIVRE.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a educação como direito constitucional que é, deve ser garantida a todas as pessoas, independentemente da sua condição socioeconómica ou do seu local de nascimento. Na quarta-feira passada, tivemos conhecimento das conclusões do estudo da EduLog, que mais uma vez confirmam aquilo que já sabemos há muito tempo, que o concelho onde se vive determina em grande medida o futuro das nossas crianças e jovens. Esta tendência, infelizmente, tem vindo a agudizar-se, fruto de políticas públicas de abandono do interior do país e de uma despreocupação pela coesão territorial. Uns dirão, como a Iniciativa Liberal, o Chega, o CDS, que é precisamente por isso que se deve dar a escola pública aos privados. Para nós, o direito à educação só se garante com uma rede pública forte, com escolas bem equipadas, profissionais valorizados e respostas adequadas em todo o território nacional. E isso faz-se com investimento público, não com desistência do Estado. Infelizmente, este assunto não é novo. Desde 2013, que a necessidade obrigou à celebração de contratos entre o Estado e os estabelecimentos de ensino particular e cooperativo, designadamente nas áreas do ensino artístico especializado, desportivo ou tecnológico, ou no ensino de alunos com necessidades educativas específicas. Estes estabelecimentos passaram na prática a integrar a oferta pública de ensino e contribuiu para legitimar o desinvestimento do Estado na escola pública. E é isso que hoje os partidos da direita parecem querer agravar. Mas o LIVRE não foge à questão. A prioridade do Estado tem de ser o reforço da escola pública sempre. Os contratos de associação, de cooperação e de patrocínio não podem ser a regra. Devem ser excepcionais, temporários e apenas enquanto o Estado não garante essa resposta. E é precisamente nas áreas da educação inclusiva e da educação artística que a situação se tornou alarmante. No caso da educação especial, as escolas privadas que prestam este serviço especializado estão na iminência de fechar portas, prejudicando 487 crianças e jovens e as suas famílias, casos em que a escola pública não consegue dar resposta. Aqui não há ambiguidades. É urgente atualizar o valor por aluno dos contratos de cooperação, garantindo salários dignos, funcionamento regular e estabilidade para estas famílias. O mesmo acontece no ensino artístico. Fora dos grandes centros urbanos, a oferta pública é praticamente inexistente. O acesso à educação artística continua a depender do local onde se vive e isso é inaceitável. Enquanto essa rede pública não existe, os contratos de patrocínio têm de ser revistos e financiados de forma justa. O projeto de resolução que o LIVRE apresenta hoje não vira as costas a ninguém. Nem às famílias, nem às crianças e jovens, nem à escola pública. Pelo contrário, propomos um planeamento plurianual para a construção, criação e requalificação da rede pública de ensino artístico especializado. Defendemos o reforço dos meios humanos e materiais para a educação inclusiva na escola pública. E exigimos formação adequada para todos os profissionais que trabalham com crianças e jovens com necessidades educativas específicas. Porque só com uma escola pública forte, inclusiva e presente em todo o território se garante justiça social. E porque o direito à educação não pode continuar a depender da sorte de nascer no sítio certo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Lopes, do PS.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista sempre considerou que a educação é o mais poderoso instrumento de transformação social. A escola pública universal, gratuita e de qualidade, é o pilar da igualdade de oportunidades e de coesão social. É nela que se combate a desigualdade, assegurando que o futuro de uma criança não depende da condição económica da sua família, nem do contexto onde nasceu, e que nenhum aluno fica para trás por razões geográficas, sociais ou estruturais. A Constituição da República Portuguesa é clara ao atribuir ao Estado a responsabilidade de garantir uma rede pública de estabelecimentos de ensino que cubra a necessidade de toda a população. Mas também sabemos, e nunca o escondemos, que há territórios e realidades onde a rede pública, só por si, não consegue dar resposta adequada. Foi exatamente para estas situações que surgiram os contratos de associação, de cooperação, de patrocínio, bem como o ensino profissional e artístico especializado. Estes instrumentos não substituem o Estado, complementam-no. E quando o Estado recorre a estas entidades para cumprir uma função pública, tem também o dever de garantir condições justas, transparentes e equilibradas para o exercício dessa missão. Senhoras e senhores deputados, ao longo dos últimos meses, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem mantido um diálogo regular com as entidades do setor, procurando compreender as suas dificuldades e clarificar junto do Ministério da Educação os critérios que presidem à definição dos valores dos contratos. Colocamos questões concretas. Como são definidos os valores por turma e por aluno? Que critérios os sustentam? E de que forma o financiamento acompanha a evolução dos custos reais? As respostas obtidas foram, no entanto, pouco concretas. E é por isso que afirmamos com clareza que a relação entre o Estado e as escolas contratualizadas tem de assentar em previsibilidade, transparência e racionalidade. Foi neste contexto que no Orçamento de Estado para 2026, o Partido Socialista apresentou e viu aprovada uma proposta que determina a atualização dos instrumentos de financiamento destes contratos. Mas não basta aprovar, é preciso executar. E é por isso que apresentamos o projeto de resolução, hoje em debate, como um instrumento de acompanhamento e de exigência política. E aqui permitam-me destacar quatro aspectos essenciais. Em primeiro lugar, os contratos de cooperação. É inegável o papel absolutamente determinante das instituições. Apesar da atualização ocorrida em 2023, os valores continuam desajustados face aos custos reais. O apoio de transitório de 10% concedido pelo Ministério da Educação não resolve a incerteza quanto ao calendário, nem quanto ao montante a atribuir. Em segundo lugar, os contratos de associação. O Partido Socialista foi claro ao longo dos últimos anos. Estes contratos devem existir apenas onde a escola pública não consegue responder. Mas onde existem, devem ser financeiramente equilibrados. As atualizações mais recentes foram importantes, mas não dispensam a definição de critérios estáveis, previsíveis e transparentes que garantam justiça e rigor na aplicação dos recursos públicos. Em terceiro lugar, o ensino artístico especializado, onde o Partido Socialista reforçou a rede, potenciou as vias profissionalizantes, criou vias próprias de acesso ao ensino superior, integrou o financiamento no Orçamento de Estado e valorizou os docentes. Por último, o ensino profissional. O Partido Socialista valorizou de forma contínua este ensino, quer no seu enquadramento legal, com dupla certificação, quer na melhoria da qualidade, da regulação da rede e no alargamento das vias de acesso ao ensino superior, com a criação de um concurso próprio ajustado às especificidades destas formações. Importa agora atualizar os valores por turma e por curso, garantindo estabilidade às escolas, qualidade pedagógica e condições dignas para os alunos e para os professores. Se o Estado recorre a estas entidades para garantir o direito à educação, não tem então o dever de assegurar que o faz com regras claras, financiamento adequado e previsibilidade. É isso que o Partido Socialista defende, é isso que escrevemos em Orçamento de Estado e é isso que reafirmamos hoje aqui com esta iniciativa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada tem um pedido de esclarecimento e, para o efeito, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Barroso, do PSD.